Queria agradecer a presença de todos em nome da Procerx, que apoia a realização desse evento e apoia o software livre. A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre o servidor de IBOS, né, que a gente utilizou numa infraestrutura para a Secretaria da Educação. Eu me chamo Adriano Fonseca, estou aqui acompanhado dos meus colegas, o Maurício Ordarski e o Márcio Pompemeyer. Vou dar aí um breve histórico do que a gente vai ver na nossa agenda aí. A gente vai começar falando um pouco sobre especificamente sobre o sistema, né, EASY, apresentar um breve histórico de onde vem, mostrar o porte do sistema, apresentar alguns números para vocês terem uma ideia do tamanho do sistema, falar sobre os desafios desse projeto, fazer um comparativo entre as versões aí que ele já teve, e depois eu vou passar a palavra para o Maurício, que vai falar um pouco sobre as tecnologias que são utilizadas no desenvolvimento desse sistema. E depois o Márcio vai falar um pouco sobre a infraestrutura de IBOS, propriamente, que vai dar suporte a este sistema e a outros que virão, né? Bom, a ideia do EASY aí é que ele seja um ponto de acesso único de informações para a Secretaria da Educação. Ele, na verdade, vai, com o tempo, incorporar diversos sistemas da Secretaria. O primeiro sistema que a gente está migrando, que está se tornando um módulo dentro do EASY, é o Procerx Escola. E a gente vai focar aqui mais sobre o comparativo entre o EASY e o Procerx Escola, que é um sistema em VB, uma tecnologia proprietária da qual a gente já está, de certa forma, se vendo livre, né, por estar vindo para a web. A gente também já começou a migração de um outro módulo, né, um outro sistema que se torna módulo no EASY, que é o Programa de Gerenciamento de Recursos Humanos. Mas tem diversos outros sistemas aí que, com o tempo, vão se integrar ao EASY. Bom, um breve histórico aí, só para vocês terem uma noção. O controle informatizado dos registros dos alunos e dos históricos começou no início dos anos 90. Era um sistema em Fox Pro. Aí está um print, mais ou menos, do que era. Um sistema aí onde tu não tinha uma interface tão, digamos, com muitos recursos, né? E no final dos anos 90, isso evoluiu para um sistema em desktop, aí já com janela, clique, imagem, botão, tudo mais, vários recursos, que foi o VB. A gente estima aí por alto que existam 10 milhões de históricos de alunos já em formato digital, né? Desde o início, onde a gente passou a ter um controle informatizado. A gente, nesse slide, apresenta alguns números aí para tentar mostrar o porte do sistema. Ao total, aí na rede estadual, a gente tem 2.580 escolas. E em termos de alunos, vocês podem começar a tentar fazer, quem é da área de tecnologia, tentar fazer aí uma comparação entre o número de alunos e imagino que isso representa em registros em banco, né? Para vocês terem uma noção do desafio que é, em termos tecnológicos, suportar uma aplicação. Então, tu tem 1 milhão de alunos, esse número sofre uma variação aí anual de em torno de 200 mil alunos, isso porque tem gente que se forma, tem gente que sai da escola, novas pessoas ingressam no ensino, então ele costuma ter uma variação. Em questão de transações, assim, quantas consultas a gente tem no sistema, inserção, atualização de registro, a gente estimou em 10 milhões. Pode parecer alto, mas se vocês derem uma breve analisada aí na questão do número de alunos, né, quando a gente tiver o total, só para o número de alunos ativos, ali 1 milhão, se tu for pensar que 10 alterações em cima do registro de aluno acontecem, a gente já chega facilmente nesse número de 10 milhões de transações. Questão de acessos simultâneos, aí a gente botou a média de 6 mil, quer dizer assim, talvez isso não seja a realidade diária do sistema, mas oscila muito pouco próximo desse número, assim. E isso também é fácil de entender se tu olhar o próximo número que eu estou apresentando, que são 80 mil contas, ou seja, o nosso sistema vai ter 80 mil usuários. Se todo mundo acessar ao mesmo tempo, seriam 80 mil acessos simultâneos. A gente está botando bem por baixo a média de acesso. Então, realmente, reforçando, entendam o que isso representa em termos tecnológicos para te suportar uma aplicação desse porte. Tamanho do banco de dados aí, a gente estima que no momento que a gente migrar todos esses histórios que a gente tem desde 90, que ele chegue a 1 terabyte, 1 terabyte só de banco, não estou falando de sistema de arquivos. E mais uma vez, essa aproximação ainda não é nenhuma previsão mais, a gente pegou e fez uma estimativa com base no que a gente já migrou para o sistema, esse sistema está em migração, as escolas estão entrando assim, de forma gradual. E a gente pegou o número de escolas migradas, a quantidade de alunos que a gente já tem migrado para dentro do sistema, fez uma estimativa ali em termos de megabytes por aluno, em cima do número de alunos, que atualmente está em torno de 140, 150 mil. E aí projetou isso para os 10 milhões de registros, dá algo em torno de 1 terabyte. Depois disso, a gente ainda tem aí storage, né, 300 gigabytes para imagens, arquivos, alguns documentos da escola, e isso também entra na questão do porte do sistema. Bom, desafios do projeto. Acho que já ficou claro na minha fala anterior que o volume de dados é um grande desafio, né? A gente está falando de muitos registros em bancos, muitos acessos, e a gente tem que ter uma infra que suporte isso, né? Aí, quem vai dar mais detalhes sobre isso é o Márcio, que vai falar depois, na sequência aí. Então, padronização dos dados foi um problema. Vocês imaginem que existiam um banco para cada escola, cada registro que tu criava em uma determinada escola adquiria um código numa tabela, uma chave primária numa tabela, e daí lá tem matemática com um determinado código em uma escola, matemática com outro código em outra. Então, tu trazer todos esses bancos para dentro da solução exige uma padronização desses dados, em termos de chave primária e tudo mais. Então, isso já é também um desafio considerável, né? Manter o nível de funcionalidade. Vocês imaginem um usuário que usa um sistema desktop, que clica numa janela, arrasta para lá, que faz um cadastro clicando em determinadas posições de uma tabela, marcando uma aula, isso acontecendo ali com poucos cliques, sem muita navegação, sem 10 formulários para te criar 10 registros. E a gente precisa prover esse tipo de funcionalidade para o usuário. Ele fazia isso de uma forma facilitada, a gente não pode trazer ele para um ambiente novo na web, que é interessante, de repente, para ter uma melhor gestão das informações, mas prejudicar quem está na ponta trabalhando, né? Então, isso também foi um desafio. Vou mostrar algumas coisas, vai deixar um pouco mais claro sobre o que eu estou falando de manter a funcionalidade. Questão do gerência de recursos. Quando tu começa a falar em manter a funcionalidade de desktop, tu está falando ali com evento que dispara um Ajax para lá e daqui a pouco, bom, como é que eu faço? Eu vou ter que trazer um monte de elementos para a memória, eu vou estar salvando isso toda hora no banco. Se eu trabalhar muito em memória e cair a internet do cara, o cara preencheu um diário inteiro lá de 40 alunos, ele perdeu toda a informação? Não, a gente tem que pensar uma maneira de modelar essa aplicação para que esse tipo de coisa não aconteça. E isso envolve diretamente a quantidade de recursos. Se eu decido que vou utilizar mais memória e menos acesso a banco, então, mais recursos de memória. Se eu vou usar mais acesso a banco, bom, mais recursos de I/O. Então, é nesse sentido que também isso se mostrou um desafio. Controles de segurança. Antes, uma escola era isolada. Tu tinha um controle de segurança no VB. Ah, determinados usuários fariam algumas coisas no sistema. Só que tu também tinha uma fragilidade em função do banco estar na máquina do usuário, né? E isso, por mais que tu garanta a segurança, o cara vai lá, é um banco access, tu vai lá e hackeia a senha, o cara já não está mais passando pelo teu filtro de segurança. Ele está indo direto no banco inserindo o registro sem segurança alguma. Então, isso, de certa forma, a gente, trazendo para o Easy, a gente teve que ter uma preocupação para que isso não voltasse a acontecer, né, e tudo mais. Manter uma segurança no sistema, manter a questão também do controle de perfil de acesso, o que o cara pode acessar. Ele trabalha na sua escola. Bom, se ele trabalha na sua escola, ele não pode estar alterando registros em outra escola. Então, essa preocupação de segurança aí também mostrou um bom desafio no sistema. Aí, um breve comparativo, só para vocês terem uma noção da cara dos sistemas que eu estou falando. Aqui, a gente, à direita, ali mais em cima, a gente tem um print da tela de pesquisa de estabelecimento no sistema MVB, no INE, Procergs Escola. E mais abaixo, aqui à esquerda, a gente tem como ficou isso na web, né? Então, lá, antes, tu não tinha, de repente, tu até tinha uma facilidade, digitava qualquer coisa, dava um ok, ele era rápido porque tinha tudo local, mas tu também já não tinha essa funcionalidade, por exemplo, de tu estar sugerindo coisas para o cara na medida que ele está digitando. Isso aqui é uma coisa importante no nosso tempo, que a partir do momento que tu diz que tu está trabalhando numa escola, todo o nosso controle de segurança se volta para isso e tu vai poder mexer só na tua escola se assim for as tuas permissões. Existem uns casos à parte onde o cara pertence a mais do que um estabelecimento ou ele tem algum tipo de acesso um pouco mais privilegiado. Mas aí uma breve comparação, falando aí, basicamente, se for comparar um sistema que é isolado de um sistema que é na web, né? Então, a gente tinha pouca segurança, como eu já falei, a gente tinha informação descentralizada, tu precisava fazer algum tipo de tratamento dos dados. Bom, manda teu banco daí, manda teu banco de lá, as escolas estão distribuídas pelo Estado, tinha toda a dificuldade geográfica nisso, né? Então, o cara tinha que mandar o banco, a gente já tem um tempo para te pegar, unificar os dados, padronizar, botar numa forma que fosse legível, interessante para quem queria chegar na informação. E isso estando na web, num local só, centralizado, se torna mais fácil. Tu tem todos os teus dados ali, tu não tem esse tempo de ter que estar transmitindo. Tu já tem tudo pronto para te fazer um tratamento, fazer um BI, alguma coisa nesse sentido. Outras vantagens é a web, não requer instalação. Vocês imaginam assim, ah, tem que instalar, cada computador tem uma versão de Windows, uma versão de VB, e a gente tinha que estar lidando com isso, precisava atualizar. Como é que tu manda atualização para o cara? Bom, o cara baixa no site, daí tu tem um usuário lá na ponta, muitas vezes ele não tem o conhecimento técnico necessário para isso, então a atualização também é uma coisa dificultada. Estando na web, a gente lança uma nova versão, todo mundo já está trabalhando na nova versão. Agora eu vou passar um pouco rápido, assim, falando sobre alguns comportamentos que a gente tinha no VB, a gente reproduziu na web. Aqui, por exemplo, a gente tem a tela de edição de uma turma, e tinha como era no VB e como ficou na web. Daqui tem um recurso interessante, assim, só para quem gosta da parte técnica, eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas a gente tem um PNG, por exemplo, é uma imagem, mas é uma imagem que foi gerada dinamicamente a partir de dados de banco. Isso é um recurso interessante. O que eu estava falando sobre manter nível de funcionalidade, eu acho que essa tela aqui reflete muito bem. O que acontece? Assim, no VB, o cara ia lá, tinha aquela grade de horário que vocês estão vendo ali abaixo, que era um componente pronto do Visual Basic, né? Coisa que a gente não encontrou nada parecido para a web. E o cara dava ali um clique numa célula, um clique no outro, clicava ali em marcar aula, selecionava qual a disciplina, qual o professor, e marcou aula naqueles dias. Agora, como é que tu faria isso usando padrão, digamos, um formulário padrão na web? Bom, tu ia chegar para o cara e dizer o seguinte, ah, numa combo, qual o teu dia da semana? Ah, é segunda-feira. Qual o teu período? Ah, é o quinto período. Qual a tua disciplina? Biologia. Qual o teu professor esse? Bom, marquei uma aula. Só que veja bem, olha quantos cliques o cara deu para criar um registro de horário. Sendo que antes ele pegava, selecionava umas células, preenchia só um formulário e já tinha marcado em todos aqueles horários. Ia ser complicado de chegar e dizer para um usuário, ó, tu está vindo para um ambiente melhor. Só que ele dá, como melhor? Se antes eu fazia isso de uma maneira mais fácil, e agora eu estou tendo todo esse trabalho para fazer. E a gente conseguiu, através aí de algum esforço técnico, né, pesquisa, fazer esse mesmo comportamento. Aqui não ficou muito claro, porque tu tem um modal na frente, mas aqui embaixo vocês enxergam a mesma planilha, e a gente trata da mesma forma, o usuário vai clicando aí nas células, cada clique dele praticamente te traz três informações, que é o turno, porque ele está clicando na tabela de turno, o período e o dia da semana, onde ele está querendo marcar aula. Clica no botão, abre esse modal aí, fornece as informações, e vou lá. Está pronto o cadastro dele da mesma maneira que ele fazia no desktop. Então, isso que eu quero dizer que foi um desafio, tem várias telas como essa não é a única. Eu não trouxe todos os temas, estou querendo dar só uma visão mais geral. Questão de navegação também, pessoal. Aí tinha uma navegação em árvore para acessar ali. Tinha o calendário, daí tu tinha lá todos os cursos, daí tu navegava dentro do curso por todas as séries. E isso teve que vir para a web também, dentro da mesma ideia de manter a funcionalidade do usuário. A gente usou isso, graças a alguns componentes aí da infraestrutura, que o Maurício vai falar um pouco mais depois. E vocês estão vendo aí que realmente não mudou muito a interface do sistema. O usuário também não teve uma transição tão difícil, né, porque ficou muito familiar ao que ele já tinha. Bom, essa tela aqui, sem sombra de dúvida, foi a mais difícil do sistema e talvez continue sendo mesmo nos próximos módulos. Essa tela que vocês estão vendo aqui, parece, bom, vamos pensar grosso modo, parece uma tabelinha que o cara gerou em HTML com os valores. Só que essa tabela tem um nível de dinamicidade assustador. Assim. Existe uma coisa na ideia da gestão da Secretaria da Escola, que é o procedimento de avaliação. O cara pode ter avaliação por bimestre, por trimestre, por semestre, e vocês imaginem que daí a quantidade de colunas tem que estar variando de acordo com o procedimento. Tu pode ter uma avaliação que ela seja por conceito. Bom, conceito é uma combo, onde tem lá A, B, C, D. Pode ser por nota. Bom, nota é uma input. Pode ser parecer, então vai ter que ser uma caixa de texto. Tudo isso é dinamismo dentro desse formulário. Aqui também, mais uma tela só para apresentar. O sistema tinha uma inteligência aí que no momento que tu estava criando horário para uma turma, isso aqui é um horário de turma, onde cada disciplina representa uma turma, e ali eles estão marcando as aulas, estão fazendo matrícula de um aluno nessas disciplinas, ele está mostrando ali, ele já destaca quais as disciplinas que estão conflitantes em termos de horário, né? E a gente trouxe isso para a web também, e tentou manter para o usuário a mesma cara. Outras telas de recursos aí, a gente tinha. Isso aqui a gente não encontra componente pronto no HitFace, no PremiFace. Na verdade, é uma árvore dentro de um picklist. E a gente teve que, para manter novamente a funcionalidade, desenvolver alguma coisa meio que manual. Bom, aqui era o que eu queria dar para vocês, uma visão geral sobre o sistema. Agora eu vou passar a fala aqui para o Maurício, que vai falar um pouco sobre a arquitetura que está dando suporte a esse sistema.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Maurício, eu sou colega do Adriano na ProSergs e vou dar uma visão bem geral da arquitetura da aplicação Easy, tá? Mas bem geral mesmo. Essa parte é mais técnica, tá? Vou falar algumas APIs, algumas ferramentas utilizadas no desenvolvimento dessa aplicação. Então, essa parte da palestra é um pouquinho mais para o desenvolvedor, assim, tá? Desenvolvedor, projetista, arquiteto. Então, qual é a arquitetura que a gente adotou na aplicação IS. É uma arquitetura bem clássica, assim, não tem nada de invenção, é uma arquitetura bem de mercado. Vocês, em outras aplicações, provavelmente vão ver uma arquitetura bem semelhante a essa. A gente tem uma arquitetura em camadas, onde tem basicamente três camadas, uma camada de acesso a dados, com DAO, um design pattern DAO acessando o banco de dados. Tem uma segunda camada de negócio, onde é feita toda a regra de negócio da aplicação e mais algumas funcionalidades como transações, segurança, controle de acesso e segurança, auditoria dos dados, isso é importante na aplicação de porte, assim, você auditar, saber o que o usuário tá fazendo na aplicação, né? Por exemplo, até para pegar um caso de uma fraude, sei lá, você pegar um cara que alterou lá o registro do aluno para 10 lá, por exemplo, entendeu? Então, é importante você ter um controle de auditoria no seu sistema. E a primeira camada que a gente chama de camada de apresentação, né, que é a parte mais de interface gráfica, que o Adriano, inclusive, mostrou alguns screenshots para vocês. Então, essa aqui é a arquitetura básica da aplicação. Essa arquitetura é usada para 90% dos sistemas da ProSergs em Java. É exatamente essa arquitetura que a gente usa, né? A gente é bem forte na empresa, assim, quanto a padrões de desenvolvimento, né? Então, outras aplicações da ProSerg seguem, adotam a mesma arquitetura. Um pouquinho de tecnologias que a gente adota na empresa. A gente tem a cultura sempre de trabalhar bem alinhado com padrões de mercado. Então, desde o início da tecnologia Java na empresa, a gente sempre optou por seguir o caminho do Java EE. Tá? Desde lá de 99, 2000, a gente sempre teve aderente ao Java EE. Então, a gente começou lá com o Java EE 1.2, 1.3, depois migramos para o 4. O Easy, por exemplo, é feito em cima do Java EE 5. Tá? E agora a gente está começando a implantar na empresa o Java EE 6. Então, uma visão bem superficial sobre as tecnologias que a gente estão implementadas na aplicação Easy. Ela é fortemente baseada no Java EE 5, então a gente usa JPA na camada de persistência, com a implementação do Eclipse Link. Usa JB3 na parte de negócio para controlar transações e implementar a lógica de negócio da aplicação. Usa o Java Server Faces na camada de apresentação. E aqui a gente usa uma biblioteca de componentes chamada HitFace, que é bastante rica, assim, em componentes visuais. Então, muitas daquelas coisas que o Adriano mostrou para vocês foram feitas assim com componentes do HitFace, né? Claro que às vezes você quer fazer uma tela mais complexa que você tem que agrupar vários componentes para dar a funcionalidade desejada, né? Mas com certeza aqui a gente se beneficia adotando uma tecnologia padrão de ter bibliotecas na internet assim, com fácil acesso, né? Você pode baixar bibliotecas e utilizar no seu projeto. E uma última tecnologia que a gente adotou, que apesar de não ser Java EE, mas é a parte dos relatórios, né? Essa aplicação tem bastante relatórios bem complexos, assim, e a gente adotou aqui um framework chamado Jasper Reports. Provavelmente quem trabalha com Java já ouviu falar, provavelmente o mais famoso aí framework para relatórios, né? Ferramenta para relatórios em Java. Então, voltando aqui na arquitetura da aplicação, antes eu tinha falado ali da arquitetura, mas no nível mais conceitual, né? Então, aqui agora, plugando as caixinhas do Java EE em cima da nossa arquitetura, né? A visão geral com as tecnologias. A gente tem ali na camada de acesso a dados, tem o JPA trabalhando, tá? Tem o EJB lá na camada de negócio, fazendo todos aqueles recursos que eu falei, de segurança, de auditoria, tarefas de infraestrutura ali. E tem o JCF lá na camada de apresentação, na interface, né? Então, trazendo para cá as tecnologias, né, em cima da nossa arquitetura, é isso aqui que a gente utiliza. E entre as camadas, a gente tem trafegando os DTOs, que são os próprios, para quem está familiarizado com o JPA, são os próprios entities do JPA que eles trafegam entre as camadas, desde a persistência até lá a minha interface, né? Vou falar sobre algumas ferramentas que a gente adotou no uso do Easy vem adotando em outros projetos também. A primeira delas é o Maven. Tá? Maven, sem dúvida nenhuma, se você quer começar um projeto em Java hoje e não sabe nem por onde começar, esse aqui é a ferramenta certa para tu começar um projeto Java. O Maven faz várias coisas, tá? Faz build, ele gerencia as dependências da tua aplicação, se tua aplicação precisa de uma biblioteca, é via Maven que você deve comunicar a sua aplicação. E tem vários outros recursos de plugins, tem N plugins para Maven, plugin para fazer deploy da tua aplicação num servidor de aplicação, por exemplo, vários outros plugins. E uma coisa muito legal do Maven é que você pode fazer builds parametrizados, assim. Você pode, no mesmo projeto, você ter N builds para N application servers diferentes. Até foi uma coisa que a gente passou aqui no Easy. O Easy não começou no JBoss, ele começou em outro servidor de aplicação. Né? Então, a gente tinha essa, por um tempo, a gente teve essa necessidade de ter que estar preparado para largar no JBoss, mas também em outro servidor de aplicação. Num servidor de aplicação legado, que no nosso caso é o WebLogic. E uma outra coisa interessante no Maven também é que ele é independente de IDE. Você pode usar Maven via linha de comando. Assim, é bem poderoso. Claro, não, na prática você sempre vai usar junto com uma IDE, né? Mas dá uma ideia de quão poderosa é a ferramenta. Outra ferramenta que a gente adotou aqui no Easy é o Jenkins. O que é o Jenkins? É uma ferramenta para integração contínua. Né? O que é integração contínua? Integração contínua é uma prática de você estar frequentemente integrando o trabalho de todo o seu time. Então, se você tem lá 5 desenvolvedores, é mais fácil você estar integrando o trabalho de todos eles, sei lá, de hora em hora, do que deixar para o final da semana integrar o que todo mundo fez. Né? Então, o Jenkins é uma ferramenta que auxilia nisso, né? Outra coisa que o Jenkins faz, que também está dentro do processo de integração contínua, é você tá integrando a aplicação, está rodando os testes unitários dessa aplicação. E uma coisa legal que a gente fez aqui para o ambiente JBoss é amarrar o processo de deploy junto nessa integração contínua. Né? Então, a gente tem para o Easy configurado lá um job no Jenkins que roda de 10 em 10 minutos, por exemplo. E vai lá no nosso repositório de fontes, vê se alguém comitou algo novo, builda tudo aquilo, roda os testes, e caso tudo esteja ok, ele já manda para o servidor de desenvolvimento nosso. E aí os nossos testers lá podem aplicar outros testes funcionais em cima da aplicação. Então é bem legal. É uma ferramenta mais para ajudar no seu processo de desenvolvimento do que Java em si. Né? Inclusive, integração contínua é um conceito que não é só de Java, né? Qualquer tecnologia pode fazer um uso numa prática de integração contínua. Então, essa aqui, eu tirei um screenshot aqui do Jenkins para você ver. É uma ferramenta que roda dentro do próprio web browser. Você instala num standalone ou dentro de um application server e, via browser, você cria jobs. Aqui eu tenho jobs para diversas aplicações nossas lá. A do Easy está aqui no meio aqui. E quando um build falha, por exemplo, você pode até configurar para sua equipe receber e-mails notificando, o build falhou, porque tal usuário comitou algo que não passou no teste, ou está, inclusive, com erro de compilação. Então, é uma ferramenta bem legal. Assim, eu sugiro fortemente assim, que se dê uma olhada nessa ferramenta. Outra ferramenta bem interessante, essa aqui eu sou bem fã dessa ferramenta. Só um parênteses, tá? Todas as ferramentas que eu estou falando, todas são software livres, todas são open source. Mas essa ferramentinha em especial, eu conheci ela há pouco tempo. E eu fiquei bem impressionado com as funcionalidades dela. É o Java Melody. Isso aqui é uma ferramenta que você pluga na sua aplicação um agente dela, e tu consegue fazer vários tipos de monitoria em cima da sua aplicação. Por exemplo, você tem lá uma dashboard lá com os gráficos da memória, da CPU que a sua aplicação está usando. Tu tem o número de sessões ativas, quantos usuários estão logados na tua aplicação naquele momento, quanto cada usuário está... O tamanho da sessão de cada usuário está ocupando a memória do servidor. que mais? Tu consegue ver todas os JSP, as views, ou os EJBs, ou as queries, as que estão sendo mais acessadas, as que estão mais demorando. E isso que é o legal, você consegue enxergar lá dentro da sua aplicação, inclusive no ambiente de produção, tu pode deixar ela habilitada, porque ela tem um overhead bem mínimo assim, na aplicação. Cerca de 1%, assim, segundo os desenvolvedores dela. E eu acho que não é propaganda enganosa, não, porque eu realmente acredito assim, nesse overhead pequeno. Então, eu trouxe alguns screenshots aqui dessa ferramenta. Ó, isso aqui é um dashboard inicial que você tem vários gráficos aqui. Ah, quanto de memória estou ocupando, quanto de CPU, quantas sessões. Passa mais uma. Aí, se você entrar no gráfico ali, ele abre uma visão mais detalhada do gráfico. Ó, esse aqui, por exemplo, é o gráfico de memória utilizado do Easy num período. Ó. Então, ali até as 18 horas, 20, tinha usuários ativos na aplicação. Ali você vê vários garbage collector. Né? E aqui é um período que ela fica ociosa na madrugada. Né? Ninguém utiliza, as escolas estão fechadas na madrugada. Então, tem esse gráfico aqui que é o normal de uma JVM ociosa. Né? E aqui, de novo, ó, às 8 horas da manhã começa de novo o estresse em cima da aplicação. Né? Então, você vê vários garbage collectors, assim, memória usando e sendo limpa. Né? Aqui tem um outro screenshot que eu capturei. Eu tenho todos os JBs que tem na aplicação e eu ordenei quais são os mais acessados. Ó. Então, tem um EJB lá, não deve estar muito visível, aí porque nem eu daqui estou enxergando, mas tem um EJB lá de setor, que é um método consultar, que ele teve mais de 120 mil acessos nesse período aqui, que é, não me lembro se é por semana ou por dia. Mas você pode ver exatamente quais as partes mais acessadas da tua aplicação para tomar medidas em cima dela. Essa parte aqui, como é tão acessada, talvez eu tenha que dar mais uma otimizada aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu tenho a mesma visão, só que eu ordenei por tempo médio de acesso. Ó. Então, aqui são as minhas transações mais lentas, mais demoradas. Então, eu posso, olhando aqui, posso pegar e otimizar as minhas transações mais complexas, mais lentas. Né? Eu tenho uma transação ali de 12, 13 segundos, 30, até de 120. Isso aqui, numa aplicação, se essa transação for síncrona, ou seja, o usuário clicou lá e está esperando o retorno, isso aqui está muito demorado, tem que dar uma otimizada nisso. Ou, talvez a transação esteja mal projetada, não deve ser síncrona. Né? Talvez tem que rodar ela de forma assíncrona, que o usuário dispara lá uma ação e sai daquela tela lá e é notificado minutos depois que foi concluída a sua transação. Então, assim como tem para EJB, para essa camada mais de EJB, também tu pode pegar as queries mais acessadas, mais demoradas. Se tu clicar ali em cima do link, ele vai abrir todo um plano de execução da query. Eu sou bem fã dessa ferramenta. Assim, eu acho que o cara que é desenvolvedor Java e quer fazer uma aplicação boa, com boa performance, otimizada mesmo, ele deveria usar isso.
Maurício,
aqui.
Só para colocar, presta atenção que a gente está falando em milissegundos. Né? Nenhum usuário vai ficar esperando 120 segundos. Só um parênteses aí, acho que não ficou muito claro.
Passa. E quais são os próximos passos aqui do IS em termos de tecnologia? Né? Agora com um servidor de JBoss, como essa aplicação está no servidor de JBoss, numa versão que suporta Java 6, o nosso próximo desafio aí é tentar trazer ele mais para o Java 6. Né? Então, aplicar recurso CDI, que é a biblioteca de injeção de dependências padronizada, um JSF 2.1, que em termos de performance assim, melhora muito, né, o desempenho da aplicação, o JB 3.1, que deixa a aplicação mais leve ainda. O JB 3.1 está bem fácil de se usar, nem interface você precisa declarar. E usar, se possível, usar também outras especificações, como Beans Validation, que tu consegue colocar anotações lá na sua classe e fazer validações em cima dela. Né? E é uma especificação standard também do JCP. Então, basicamente, em termos de tecnologia, é isso. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Márcio, para ele falar mais um pouco sobre JBoss.
Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Márcio Pompermaier, eu trabalho no suporte operacional lá na ProSerx. E já venho trabalhando com servidor de aplicação Java há algum tempo. Como o Maurício citou, a gente tinha um outro servidor, temos um outro servidor de aplicação que é o Legado. E houve, então, uma decisão estratégica por parte da empresa de adotar um servidor de aplicação que fosse baseado em software livre. Uma das coisas que fomentou isso foi a questão da independência de fornecedor. A Procegs tem a linha, a conduta de não ficar dependente de um único fornecedor. E, no nosso caso, as versões que tínhamos, os outros servidores de aplicação que tínhamos lá, que temos, eram do mesmo fornecedor. Então, esse foi um fator que motivou bastante. Tá? E outro que é fundamental também é a questão da redução de custos. Tá? Nós, então, adotamos o JBoss UEAP 6, a versão AS, equivale à versão AS712, e adotamos também uma consultoria para a implantação da versão que a gente vinha se preparando para utilizar. Houve uma mudança bastante grande no JBoss, de maneira que a gente entendeu que seria mais produtivo a gente ter auxílio de pessoal que já trabalhasse com a aplicação, que já conhecesse o ambiente, e então a gente fez a formação junto com a instalação, com a implantação do serviço. Né? Por que usar um EAP e não um 712? Isso é uma outra política da empresa. Né? Serviço de missão crítica, a gente tem suporte, usa a versão Enterprise. Tá? Então, visando garantir, assim, ter ajuda de suporte, de estabilidade, de ter a quem recorrer num momento de crise. Porque nós estamos falando de JBoss aqui, e vimos que o Easy, né, o Adriano apresentou aqui para vocês o caso do Easy aqui, que é a aplicação, uma aplicação grande, né? E toda a nossa preocupação era garantir uma infraestrutura que rodasse essa aplicação, mas também não se tornasse uma coisa cara. Eu poderia pegar cara em termos de hardware, em termos de manutenção, de administração, porque não é só implantar o sistema, desenvolver o sistema, botar o computador lá. Não, tu tem que manter isso rodando, tu tem que ter políticas de contingência, tu tem política de provisionamento. Então, tudo para garantir a estabilidade do sistema. Então, e sem gastar, eu vou ter 80 mil usuários, vamos botar aqui, vamos dividir tantos usuários por servidor e eu provisiono tudo no início. Não é assim que a Procergs funciona, não se tornaria viável assim para o governo do Estado. Né? A gente, então, trabalha com crescimento, com uma curva de crescimento, com distribuição de serviços. Então, o nosso ambiente JBoss, hoje, a principal aplicação que já está implantada é o Easy, mas ele vai absorver todas as outras aplicações, a ideia é essa, que sejam migradas para ele do sistema Legado. Eu estive fazendo uma conta ontem, nós temos aí em torno de 197 aplicações que atendem as mais diversas secretarias e órgãos do governo, tá? APPs, assim, WARs, dividido em 46 JVMs diferentes, para botar um termo assim, que é uma questão de um paradigma que eu vou falar depois. E também em seis servidores Blade, aí, tendo balanceamento em alguns casos, outros a contingência é manual ali. Então, falar um pouco sobre o modelo que foi implantado do JBoss. O JBoss, até a versão anterior, ele vinha só com a versão standalone, tu instalava um servidor e aí tu fazia os deploys ali, usava a console para isso, poderia usar uma ferramenta de administração. E agora, na versão 7.1, a partir da versão 7, ele então entrou num modelo que é o modelo domain, onde tem um domain controller, um domain server, que gerencia host servers. E foi o que, pelo porte do nosso projeto, onde nós queremos chegar, junto com a consultoria, chegamos à conclusão de usar então esse modelo, ao invés de ter vários servers standalone dentro das mesmas máquinas, compartilhando máquinas, mas ter então um controlador que fizesse isso. Nosso modelo antigo, por uma questão principalmente de custo, né, nós tínhamos que concentrar aplicações na mesma JVM, é o que a gente chamava lá de domínios, né, tinha um conceito um pouquinho diferente. Isso é para otimizar custos. E Então, por exemplo, nós tínhamos alguns critérios para dividir, um deles era o cliente. Nós temos cliente Secretaria de Educação, eu tenho duas, três aplicações, de acordo com o porte dela, rodando no, na mesma JVM. A partir do JBoss, com toda essa flexibilidade que ele trouxe para a gente, então a gente conseguiu ver que dava para... Então, não, eu vou ter uma JVM por aplicação, pelo menos, né? E com isso a gente ganha em isolamento. O que, que acontecia no... no sistema antigo que a gente adotava. Acontece. Se uma aplicação ali de dentro daquele domínio, daquela JVM, está mal comportada, ou estourou memória, causou qualquer coisa, ela impacta todos os outros serviços, não só aquele que ela está impactando. E, nesse modelo, então, a gente tendo uma JVM por aplicação, um host ali por aplicação, que foi o que a gente adotou, acaba-se que a gente ganha essa flexibilidade aí de, ó, o cara está com algum problema, ele então tá isolado, ele não está impactando mais ninguém além dele. Tá? Além disso, nós adotamos a política que as aplicações já começam com balanço de carga. Então, todas as aplicações ela não está rodando numa máquina só, mas está rodando pelo menos em duas máquinas, menos que tenha algum requisito explícito para isso. Ainda não tem, a gente ainda não migrou aplicações com cluster, nem desenvolvemos nenhuma aplicação com cluster para o JBoss, mas é meta, ainda está no roadmap do nosso projeto aí. Para fazer isso, a gente usa um recurso que, para mim, aqui vai entrar um pouquinho mais baixo nível, é um módulo que vem, já tinha no Tomcat, mas é um mod cluster que a gente então pode plugar no Apache. Isso permite essa questão do balanço de carga. Eu gostei muito desse módulo, porque ele é inteligente. Antigamente, a gente tinha a seguinte situação. Né? Tu mandava, usava lá um mod JK, usava outros módulos, mod proxy, para fazer o balanceamento de carga entre servidores. Era um para ti, um para mim, um para ti, um para mim. E se aquela máquina estava sobrecarregada, ela continuava recebendo, né? Ainda tinha a possibilidade de botar algum tipo de peso ali, mas isso. E o mod cluster não, ele realmente é um módulo inteligente que ele realmente otimiza essa utilização do servidor. Se eu, apesar da distribuição, estou mandando mais sessões por um determinado server, mas aquele server o pessoal tá deslogando mais rápido. Então, ele continua recebendo as requisições. Então, isso aí facilitou muito o nosso trabalho de disponibilizar a infraestrutura. Eu vou falar um pouco aqui, então, sobre o modelo que a gente trabalha lá na Prosegs para poder garantir um crescimento horizontal, que eu chamo. A gente não vai crescer a máquina toda vez que o Easy agora implantamos aí... Concluímos a implantação das escolas, precisamos botar uma máquina maior, não. Então, a gente usa essa infraestrutura para fazer um crescimento horizontal, que eu chamo. E mais ou menos o seguinte, a estação do usuário está na rede interna do governo do estado, que a gente chama de rede RS, ou está na internet, né, um RS.gov.br. Então, as requisições passam por um cluster de balancers que vão fazer a distribuição entre servidores web. Esses servidores web rodando o mod cluster distribuem entre o farm de servidores de aplicação Java. No caso, o nosso modelo está assim, uma aplicação roda naquele servidor de aplicação. O Easy só roda no JBoss. A aplicação B lá ainda não foi migrada, só roda no WebLogic. Eu não tenho uma aplicação rodando nos dois servidores de aplicação. Tá? Mas, com isso, quando preciso escalonar o ambiente, eu acrescento um hardware, boto ele na distribuição de carga e para o usuário é transparente. Né? Em termos de infraestrutura, fica bem mais tranquilo. Falar, então, um pouco do ambiente que a gente tem em produção hoje, só para vocês terem uma ideia de como que a gente está rodando. A gente está trabalhando com dois servidores. Tá? O servidor 1, ele roda o domain controller, o domain server, um agente do RHQ, que é uma ferramenta de monitoria, que eu vou falar em seguida, roda o próprio host controller, e debaixo desse host controller já temos 13 aplicações, né? O Easy é a principal, é uma das mais, principal em termos de tamanho, né? E daí nós temos o servidor 2, que faz o balanço de carga com essa máquina, que aí ele roda o serviço de monitoria, o RHQ server, roda um agente desse serviço, roda então o host controller e tem os mesmos 13 servers sendo balanceado recebendo a carga ali. Como eu falei, todas as aplicações estão distribuídas, então, se eu tiver algum problema de hardware ou de... algum usuário entrou numa transação muito pesada, nem todo mundo vai ficar impactado por aquilo ali. E nosso, o hardware que a gente tem hoje é uma máquina monoprocessada, 6 cores, 32 GB, e nós estamos agora migrando já, apesar de já estamos migrando para um hardware novo, dentro dessa essa nossa política de provisionamento, que vai ser uma máquina bem maior, aí, com mais memória, para poder rodar as aplicações. A nossa ideia é que, como a gente está desmembrando as aplicações em JVMs menores, a gente vai ter um número maior, a possibilidade de ter um número maior de JVMs, apesar do overhead que isso traz, né? O overhead natural que cada um traz. Bom, vou falar um pouco sobre a ferramenta de monitoria, que a gente já tem ferramentas de monitoria na empresa, já temos... tem uma sala de controle, que controle 24/7, que está com alarmes, com alertas, que tem procedimentos já mapeados. Mas, então, como é que a gente endereçou isso quando chegou com o JBoss? Então, a gente, junto com ele, a gente conheceu o RHQ, o projeto RHQ, que o pessoal batizou de John na Red Hat. E é uma ferramenta de gerenciamento e de administração. Isso nos deu uma... abriu a nossa perspectiva, porque até então a ferramenta que nós utilizamos ela é só monitoria. Eu só sei que a coisa está mal, alerta que está mal, mas eu não consigo fazer nenhuma ação através dela. E aqui nós temos monitorias, alertas integrados através de SNMP. Então, se uma aplicação, se caiu um data service por algum motivo, se a aplicação deixou de responder, a gente emite um alerta através de SNMP, integra com o nosso sistema de monitoria geral da empresa, e isso cai na nossa sala de controle, gerando um alerta, e o pessoal vai tomar a providência que tem que tomar. Essa ferramenta permitiu integração com o LDAP, então a gente pode autenticar os usuários através dele, mapear grupos ali, mapear roles, papéis, e uma coisa que torna essa ferramenta bastante atrativa, que eu entendo, é a possibilidade de criar recursos. Eu crio recursos e designo esses recursos para pessoas então administrarem. Hoje, na ProSergs, o desenvolvedor ele não acessa a produção, ele não tem acesso direto ao servidor de desenvolvimento, ele acessa através do Jenkins, como o Maurício colocou aqui, o Jenkins vai lá, faz o build para ele, ou então ele usa uma ferramenta para isso, né? Se ele quer dar um restart na aplicação dele, ele tem que entrar num SSH ali, se ele não usa Linux ou se ele usa Linux, entrar no menu e fazer o restart da operação. Com essa ferramenta, uma ferramenta gráfica web, ele já tem a possibilidade até de fazer isso. E a gente hoje pode dar porque ela permite essa granularidade de delegação de atribuição. E, além disso, ela tem uma aplicação, tem uma API que permite desenvolver aplicações integradas. Né, um API REST, esse aqui é o exemplo de uma tela que foi desenvolvida lá. Nosso foco lá no suporte operacional não é tanto desenvolvimento, mas um colega meu lá tem bastante habilidade de desenvolvimento, acabou usando essa API para desenvolver uma tela dessas aí para a ideia seja usada pela sala de controle. Então, o que acontece? Na mudança de estados, aquele ali é uma tela que eu tirei ontem, o sistema está fora. O operador da sala de controle vai ver isso de uma forma gráfica ali, pô, ficou vermelho, aconteceu alguma coisa, não tá tendo nenhuma mudança nesse horário relacionada a isso, pô, vou tentar botar no ar. Então ele clica ali, pede para autenticar e coloca no ar. Então esse é o tipo de coisa que a gente pode desenvolver, né, com essa ferramenta. E... nós estamos encerrando aqui, a gente está disponibilizando isso aí para o nosso pessoal de operação mesmo. Tá? Queria agradecer a vocês a presença, nós vamos abrir para perguntas agora, deixar o nosso e-mail aqui se alguém quiser fazer algum contato. Estamos à disposição para perguntas.
Opa, tudo bom?
Tudo bom.
Eu fiquei curioso um pouco porque você disse que você usa o domain controller, né?
Como que você fez para deixar o Domain Controller sujeito a falhas? Porque se o Domain Controller falhar, ele é um ponto central de falha ali, né?
Boa pergunta. Essa é uma das coisas que nós temos que endereçar. Nós não temos ainda uma solução para contingência para o Domain Controller. Tá? Então, é um próximo passo do roadmap é justamente esse, é garantir a contingência do Domain Controller, né? Então a gente tem essa dificuldade. Uma outra coisa que eu estou experimentando em desenvolvimento, que a gente tá, é um problema que a gente está tendo, é que muitas vezes isso já está corrigido na versão que a gente está para instalar.
Sim.
É que muitas vezes há uma perda de comunicação entre o Domain Controller e o Host Controller. E aí a aplicação continua trabalhando, tudo,
sim,
mas
sim.
Eu não consigo fazer um deploy, por exemplo, né? Eu quero botar uma versão...
Sim, você perde o seu ponto de gerenciamento.
Exato.
Né?
Então isso nós estamos trabalhando, é o que assim, tem consumido a maior parte do nosso tempo aí, é tentar equacionar essa solução.
Sim, existe a possibilidade de você fazer um dos seus Host Controllers se tornar o Domain Controller. Acho que dá para fazer desse
isso, tipo dá para de deixar coisa. Com contingência. Né?
Não, legal. Só mais uma coisa, eu vi que você parece que tem 2.500 escolas acessando essa aplicação que eu li no sumário, não sei se é isso.
2.580.
Eu queria saber sobre a política de balanceamento de carga do mod cluster, porque seria bem interessante saber, porque é uma aplicação que é bem acessada, né?
Fala, você fala.
Bom, é importante explicar que não estão as 2.580 ainda implantadas, né? É. Nós temos um número...
Está sendo gradual a migração das escolas, né? A gente deve estar com algo em torno de 20% disso, mas o balanceamento de carga é feito como ele colocou, né? Dependendo da quantidade de usuários que tem logado num nodo ou em outro, ele vai balanceando, né? O que tiver mais ocioso recebe um novo usuário. É. Mais ou menos essa ideia.
Sim.
O grande lance que eu achei do mod cluster, a gente configurou ele num mod numa maneira que eu não preciso modificar o servidor web, no caso o Apache que a gente utiliza, fazer nenhuma configuração no Apache para fazer isso. Eu boto, subo um novo host da aplicação num host JBoss e aponto para esse servidor, configuro uma variável que é o proxy
Sim.
list IPs lá.
Sim.
E ele já se publica para o Apache, então entra no balanço de carga.
No caso, você está usando só multicache, no caso, para você fazer isso, né?
Só multicache.
Não, legal, obrigado.
Mais alguma pergunta? Bom, se ninguém tem mais perguntas, a gente agradece aí o tempo de vocês. Fica à disposição os nossos e-mails, mais uma vez, para qualquer contato que for necessário.